nomeadamente combatendo o insucesso escolar, o abandono escolar precoce.
A cerimónia de entrega de prémios da Fundação Manuel António da Mota vai contar com a presença do Presidente da República. Está marcada para as 14h30 no Porto. O vencedor vai receber 50 mil euros. O Benfica garante confiança no jogo logo à tarde, a contar para a jornada 11 da Primeira Liga, o jogo na Luz com o Moreirense. Começa às 6 horas e vai ter relato em direto na Renascença. A jornada fica marcada por mais um empate do Porto, o terceiro na Primeira Liga, empate sem golos com o Belenenses. Ontem também jogou o Sporting e venceu no Boa Vista por 1-0.
Olá, olá, é mesmo consigo. Esta é uma boa altura? É que posso falar mais tarde, mas depois lá se vai o apartamento, a moradia, o escritório, a loja, o armazém. Tem mesmo de ser agora. Senão, perde a melhor altura para comprar o seu imóvel com o Banco Popular. Venha ainda hoje conhecer toda a nossa oferta de imóveis e faça um grande negócio. Popular. O banco que é para si.
Andrea Bocelli em Portugal. Concerto esgotado. Meses antes do concerto comemorativo dos 80 anos da Renascença, milhares de pessoas já garantiram a sua presença. Andrea Bocelli. Uma noite que vai ficar na história. Apoio.
Se no continente já encontra tudo aos preços mais baixos, imagine durante o promoçãozão. Não são baixos, são um exagero.
A magia está de volta. Venha divertir-se em família no Destaque Kids Cinema Festival e assista aos filmes de animação como Angry Birds ou A Idade do Gelo 5. E ainda pode participar nos mais criativos ateliês e atividades infantis. Dias 3 e 4 de dezembro nos cinemas UCI do Dolce Vita Tejo, em Lisboa. Mais novidades em kidscinemafestival.destaque.pt.
Charles Aznavour, uma voz incontornável, um dos expoentes máximos da música francesa, vem a Portugal para um concerto único. Dia 10 de dezembro, no Mel Arena, Charles Aznavour, a lenda viva da canção francesa, promete uma noite repleta de êxitos inesquecíveis. You are the one for me, for me, for me formidable. Charles Aznavour, em Portugal, bilhetes já à venda.
Dias Black Friday na MediaMarkt. Poupa já nas tuas compras de Natal. Combinado Jocel de 244 litros com dispensador de água e classe energética A+, por 222 euros. Só de 24 a 28 de novembro. MediaMarkt.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa. Porta Aberta.
José António de Camargo Rodrigues de Sousa, professor universitário com uma longa carreira de estudo e de investigação, divide-se há muitos anos entre a filosofia e a história, interessando-se sobretudo pelo período da Idade Média. Como homem de fé que é e como estudioso, há uma figura que o atrai e que segue há muito tempo, Santo António. Por isso também tem viajado muito entre Portugal e o Brasil. Aceitou o convite para estar comigo hoje aqui no programa Porta Aberta. Eu sou o Oscar Daniel, conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Thank you.
Comigo esta manhã, nesta edição do programa Porta Aberta, está José António de Sousa, professor universitário, especialista em filosofia e história da Idade Média. Nasceu numa cidade imensa, a mais populosa do Brasil e até do continente americano, uma cidade fundada em meados do século XVI por padres jesuítas, em 1554. Talvez já tenha adivinhado que cidade é esta, é São Paulo, naturalmente, o principal centro financeiro do Brasil. É uma cidade cheia de atrativos, mas também muito complexa, com problemas e desafios que os seus habitantes conhecem bem. Bom dia, professor, bem-vindo na Renascença.
Obrigado, bom dia.
A cidade de São Paulo hoje é muito diferente da cidade que conheceu em pequeno, seguramente, não é?
Sim, completamente diferente. Era muito tranquila, só quase 70 anos atrás, e tinha na altura, se eu bem me lembro, quando estava na escola, cerca de 3 milhões de habitantes. Hoje já era grande, mas tranquila. Hoje, né, não dá nem para a gente dizer a quantidade de habitantes. Uns dizem que a Grande São Paulo tem 12 milhões, outros dizem que só a cidade tem 11 milhões, praticamente a população de Portugal.
É mais do que Portugal até. Sim. Tem memórias seguramente da sua infância, do que tem mais saudades?
Olhe, eu me lembro que naquele tempo, aos finais de semana, meu pai nos levava a jogar futebol num campo de várzea. Não sei se sabem o que é isso, campo de várzea. Nós morávamos, não que fosse na periferia da cidade, mas a cidade não tinha chegado, digamos, a esses lugares, à margem do rio Pinheiros. E aí havia muitos campos de futebol que equipes amadoras treinavam. E é isso que se chama de campo de várzea.
Ah, okay.
E estavam vários dias livres. Então, a gente aproveitava o amanhã, o sábado, para fazer isso. É uma memória, é um registro que ficou na minha memória. Outra coisa muito agradável que havia era passear, por exemplo, de um trecho ao outro da cidade, ou pelo menos supostamente, é bom entender isso, nos ônibus, os autocarros de vocês, que faziam essa travessia. E se não, também, mas aí era mais rotineiro, do centro da cidade em casa, onde morávamos, apenas 6 quilômetros. E percorríamos esses 6 quilômetros de bonde, que vocês chamam de elétrico.
Elétrico.
É. Depois tiraram os bondes fora, nos anos 70, e isso era muito agradável. Ou senão, ir ao centro da cidade e bater perna com os pais, como nós dizemos. E, sobretudo, nós estávamos atentos às lojas de brinquedos.
Guarda boas recordações dos seus pais, a educação que lhe deram. Já era uma educação virada mais para a religião, para
sim. O catolicismo. A minha mãe foi professora primária, praticamente boa parte da sua vida, mas era proibido que os filhos estudassem com a mãe ou com o pai, se fosse professor. A escola pública do Estado de São Paulo, da Prefeitura do Estado de São Paulo, isso estava vetado. Então você tinha que estudar com outra professora na mesma escola primária. E depois os meus pais acharam que era melhor, embora naquele tempo a escola pública fosse de qualidade, o que não acontece hoje, infelizmente, que nós fôssemos, eu e meus irmãos, estudar numa escola de religiosas. E aí nós fomos, o meu segundo primário, meu terceiro, meu quarto ano primário, na escola das Cônegas Agostinianas. Meus irmãos seguiram o mesmo caminho, mais novos do que eu. E aí depois, terminada a escola primária, resolveram a mim, que era o mais velho, com 11 anos, encaminhar para o seminário. Imaginava que eu tivesse talvez vocação para padre. Como é um assunto complexo, eu pulo.
Mas ainda assim teve cerca de 9 anos num seminário, não é?
10 anos.
10 anos.
Anos. Desde a primeira série do que nós chamávamos na altura ginásio, até o final do segundo ano de filosofia.
E guarda boa experiência desses anos?
Sim, muitas coisas fantásticas. Além da rotina dos estudos, eu tive um superior, eu estava na quarta série do ginásio, que achou que eu poderia, naquela contingência de falta de professores sacerdotes e mesmo leigos, que eu poderia, apesar dos meus 16 anos, dar uma colaboração para os meninos que vinham da roça, isto é, da zona rural, para o quarto ano primário, ensinando-lhes história sagrada. Isso foi em 64. Então ele descobriu o meu caminho e eu digo que se tivesse sido padre ou não tivesse sido padre, eu seria professor. E foi assim durante todo o ano de 64, dando-lhes história sagrada, né? E a motivação inicial, imagine que da zona rural muitos desses meninos, cerca de mais ou menos uns 15, nunca tinham ido a um cinema, nunca tinham saído do campo. E aí o primeiro contato foi justamente explicar-lhes quem foi o José do Egito e a história dele, que no dia seguinte, domingo, nós iríamos, no mesmo dia à tarde, íamos ao cinema para assistir ao filme. Essa é uma lembrança marcante da minha vida, porque afinal foi a trajetória que eu segui o resto da vida como docente. E, claro, nem me estendo os esportes, além da rotina religiosa, claro, do seminário, futebol, voleibol, basquetebol, escalar os picos, que o seminário está numa região serrana, e escalar os picos na redondeza era um programa... quase, nos feriados, quase, que é assim por dizer, religioso. Isso também marcou toda a minha vida, porque o lugar, pensa-se aqui em Portugal, que no Brasil não faz frio. Mas aí na Serra da Mantiqueira, justamente entre as divisas do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, e Minas Gerais, onde vivíamos, a altitude chega a 2.000 e tantos metros, 2.500 metros de altitude, naturalmente é uma região, é uma zona de clima frio. E aí aos arredores, na zona rural, para que imaginem, nós temos maçã, pera, marmelo, uva, tudo que tem por aqui, né? Então, há vários lugares do Brasil que nós nos deparamos com isso.
O professor pertenceu a um movimento pastoral da juventude.
Sim.
Isso foi uma experiência de contacto com os jovens?
Sim.
Uma primeira experiência de evangelização para si?
Sim. A parte esse trabalho que eu desenvolvi e outros que fazia em geral no final de semana, de catequese, isso aí em Ouro Preto. Eu morava na altura em Mariana, e participava tanto da atividade como catequista na paróquia de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, quanto também nesse ano de 68 e depois 69, a pastoral de juventude, que nasceu praticamente depois do Vaticano II. Né? E foi também, evidentemente, uma experiência muito enriquecedora nos encontros deles, leigos, jovens, com alguns seminaristas que iam. E isso também marcou esse período, sem dúvida nenhuma.
Como é que foi a sua decisão de sair do seminário? Foi uma decisão pessoal?
Sim, foi. Eu repito de novo o que disse, é um assunto muito complexo. E até hoje eu não tenho resposta para quem está no seminário, se é possível discernir com clareza, ao menos para mim, se tem ou não se tem vocação religiosa, nos seminários de vida religiosa, e vocação sacerdotal para seminários diocesanos. Eu, no momento em que deixei o seminário, eu estava no segundo ano de filosofia, e seria, ao menos na altura, um projeto ad experimento para testar se teria ou não a vocação. E depois acabei me afastando mesmo, não, decidindo por não voltar e ir para a teologia, que era um passo bastante sério no meu modo de ver, embora houvesse a opção de deixar a qualquer momento. Claro, eu sabia disso. Mas eu preferi, então, ir trabalhar com o professor e fui longe de São Paulo, quase de propósito, para cortar o cordão umbilical com a família, né? Fui para a cidade de Governador Valadares, que fica no nordeste de Minas. Como eu tinha vivido boa parte da minha vida de seminarista por Minas Gerais, então foi por aí que eu fui começar a trabalhar. Tirei o curso de filosofia, né, e em simultâneo que trabalhava, né? Depois...
Fez o seu percurso de professor universitário.
É, exatamente.
José António de Sousa, professor universitário, grande estudioso de história e filosofia medievais, em particular, com particular interesse por Santo António. É o meu convidado esta manhã aqui no programa Porta Aberta. Já vamos voltar à conversa daqui a pouco.
Minha vida, que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar, escondidos bem no fundo de minha alma, não transparece nem sequer em um olhar. Vive sempre conversando a sós comigo, uma voz que eu escuto com fervor. E escolheu meu coração para seu abrigo e dele fez um roseiral em flor.
A Igreja Católica é a instituição viva mais antiga em todo o mundo, conta mais de 2000 anos de história e ao longo dos séculos foram muitas as figuras que se destacaram pela sua fé e pelo seu amor a Cristo, pela sua dedicação à Igreja e ao próximo, em épocas diferentes e lugares distantes. Comigo esta manhã está um professor universitário que foi seduzido sobretudo pela Idade Média, o professor José António de Sousa, que começou por estudar filosofia, não é? Mas a dada altura o professor decidiu estudar História da Idade Média. Porquê? O que é que o fascinou na Idade Média de tal maneira que se doutorou em História Social da Idade Média?
É um detalhe dos estudos de graduação, de licenciatura e de pós-graduação no Brasil nos anos 70, diferentemente do que aconteceu nos anos 80. E eu explico. Quem quisesse estudar filosofia em nível de pós-graduação e filosofia medieval, não havia hipótese. Por quê? Porque a filosofia medieval havia sido descartada da Universidade de São Paulo como sob muita influência religiosa. E o meu sonho era esse. Entretanto, Deus abre caminhos para você e você não tem explicação para esses caminhos. A minha mãe havia estudado na Universidade de São Paulo e, na altura, 1972, o diretor da Faculdade de Filosofia havia sido professor dela de História Medieval. Ela fez anglo-germânicas e, naquele tempo, os estudiosos de línguas anglo-germânicas ou neolatinas tinham pelo menos um ano de História Medieval. Seria muito difícil compreender, obviamente, as línguas latinas no seu processo de evolução e mesmo as anglo-germânicas sem ter um fundo histórico. Ela, então, comigo, em 1972, fomos procurar o diretor da faculdade, o professor Eurípides Simões de Paula, que, entretanto, também era professor de História Medieval na Universidade de São Paulo. Homem, um coração boníssimo e sempre disposto a ajudar todos os estudantes e que, igualmente, tivessem interesse pela Idade Média, simplesmente na conversa disse-me, acaba de doutorar-se em História Medieval, mas com uma formação filosófica muito sólida, professor Nachman Faubel, professor de origem judia ou judaica, que tinha vindo de Israel com a família, quando miúdo ou pequeno, como vocês costumam dizer, e fez os seus estudos, parte em Israel, parte na própria Universidade de São Paulo. E ele então me disse, ele acabou de doutorar-se no ano passado, 1972, e você vai procurá-lo em meu nome, dizendo que eu estou recomendando, faça uma entrevista com ele, se ele aceitar você como orientando, então você, de seguida, matricula-se na pós-graduação em História Medieval. Porque filosofia medieval, como você sabe muito bem, aqui não vai encontrar e no resto do Brasil tampouco. Nem na PUC de São Paulo havia. O professor de História Medieval da PUC dava História Moderna, História da Filosofia Moderna. Então, foi o que eu fiz. Em fevereiro de 73, encontrei-o, ele tinha uma loja de móveis para o ganha-pão da sua família, e havia recebido de herança, e entende-se também um pouco, o profissional de origem judaica, sempre com uma alternativa ligada ao comércio. Procurei-o, ele me entrevistou, achou que eu tinha, digamos, bagagem trazida do seminário e me aceitou como estudante na pós-graduação. E aí eu me matriculei. E foi assim, 1973, 74, 75, e o objeto de estudos que eu escolhi por sugestão dele foi um franciscano, Guilherme de Ockham, com quem eu vivi todos esses anos depois, até os dias atuais. Eu ainda convivo com ele, com os textos dele, traduzindo para o português, etc. Ano passado, este ano, foi publicado pelo Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras do Porto a tradução da mais importante obra do Guilherme de Ockham, que é a terceira parte do Diálogo. É um texto político. E ele também foi uma outra pessoa que mostrou o meu caminho profissional em nível avançado de investigação, etc. Que consiste justamente na história das ideias políticas ou do pensamento político medieval, porque é justamente a história do pensamento político um divisor de águas entre a história social propriamente dita e a história da filosofia. E foi assim. Até hoje, reparem que interessante, certas pessoas que Deus, e eu acredito piamente nisso, colocou na minha vida, foram me mostrando os caminhos a seguir. Né? E ele, o professor Nachman, que ainda é vivo hoje, 83 anos, no campo da investigação e da docência universitária foi quem me abriu as portas e me encaminhou.
Entretanto, descobriu Santo António, quando é que descobriu? Foi a partir de que se deixou fascinar mais ainda?
Como Santo António entrou em cena? Bom, todos os meus filhos são António, eu sou António, fui batizado na Igreja de São Francisco, em São Paulo. E aí, particularmente, é um dado interessante, às terças-feiras havia trezena de Santo Antônio. E quando pequeno, antes de ir para o seminário, ia com a minha mãe ou as minhas tias à trezena. Havia a reza da trezena, que antecedia a festa propriamente de Santo Antônio em 13 de junho, e durante todo o ano havia, todo dia 13, dia consagrado a Santo Antônio. Eu prefiro ficar só em Santo Antônio, não vou dizer nem de Lisboa, nem de Pádua, para evitar outras discussões. Então, esse sentimento religioso, devocional por Santo Antônio, veio da família. Continuou com os padres franciscanos, que eu continuei mantendo relações de amizade, embora não estivesse com eles, e Santo Antônio estava ali sem que eu desse muita conta do recado. Um grande amigo, professor Francisco da Gama Caeiro, pouco antes de falecer, a quem eu tive o prazer de conhecê-lo antes, e ele é o grande especialista em Santo Antônio de Lisboa, e aí eu sou obrigado a dizer Santo Antônio de Lisboa por causa do livro dele, tem esse o título, convidou-me, não por conta de Santo Antônio, para participar da celebração dos 800 anos de nascimento do santo, em 1995. E eu vim, o professor Gama Caeiro já tinha falecido, mas eu vim assim mesmo apresentar um trabalho relacionado com o momento de Santo Antônio, que é a hierocracia no tempo de Santo Antônio. É uma teoria política, das teorias políticas medievais. E estando a participar do congresso, um outro amigo meu que eu já conhecia daqui, Frei Dr. Joaquim Cerqueira Gonçalves, em conversa na casa dele, junto com outros padres, ele se virou para mim na hora do almoço e disse: olha, você tem um sonho de vir a obter o título de doutor em filosofia medieval. Tenho, o senhor sabe disso, me conhece há 10 anos. Nessa altura, no Brasil, já havia hipótese. A filosofia medieval tinha sido... os estudos em torno da filosofia medieval tinham ganhado espaço desde os anos 80, em toda a universidade pública e nas universidades católicas, ganhou, vamos dizer, projeção, fôlego, interesse da parte dos estudantes. E ele, então, nessa conversa, disse-me: olha, eu acho que você é capaz de, neste momento, no contexto brasileiro, fazer a sua tese sobre o pensamento de Santo Antônio. E eu gostaria que você fizesse. Aí eu devolvi a provocação na mesma moeda. Bom, eu aceito desde que o senhor aceite ser meu orientador. Eu precisava então do orientador aqui em Portugal, senão não adiantava. E foi assim o passo seguinte na minha trajetória acadêmica para conhecer o santo a partir de si próprio, isto é, os seus sermões.
Curioso, como dizia o professor há instantes, parece que Deus lhe vai para o fundo das pessoas certas para lhe indicar o caminho da sua vida.
Pois é.
E o que é que mais aprecia em Santo Antônio? A vida, a obra, o santo que é doutor ou o doutor que é santo?
Eu acho que é o santo que é doutor e o doutor que é santo. As duas coisas se entrecruzam maravilhosamente bem. O padre Cerqueira, não na altura, disse que aceitava, e isso foi setembro, outubro de 1995, e ele me deu de presente a obra de Santo Antônio, a edição crítica dos sermões, feita pelo, com todo esmero, carinho, profundidade, qualidade, pelo padre Pinto Rema, publicado em 1987, pela Lelo do Porto, em papel bíblia, são dois volumes com 2.000 páginas. E ele disse: você vai estudar os textos de Santo Antônio e propor um tema de investigação. Como eu já vinha anteriormente com a escola franciscana, porque Guilherme de Ockham pertenceu à escola franciscana de pensamento, no ano seguinte, no final de 95, candidatei-me a uma bolsa de estudos pelo governo brasileiro de pós-doutoramento, porque com o meu doutorado em História Medieval, meu mestrado e doutorado em História Medieval, justamente sobre o pensamento político de Guilherme de Oca, eu podia candidatar-me a uma bolsa de pós-doutoramento para, na verdade, dedicar-me à leitura e ao fichamento minucioso de todos os sermões. Foi o que eu fiz. Obtive a bolsa e passei o ano de 96 todinho aqui em Portugal. Claro que, como eu não sou santo, não sou Santo Antônio, vez por outra, aos domingos, eu ia no cassino do Estoril. E uma das vezes eu tive tanta sorte que eu ganhei o dinheiro para que pagava um bilhete Lisboa-São Paulo, Lisboa, e aí eu pude visitar a família. Isso foi em agosto, na altura justamente que meu segundo filho, Vitinha, o título de bacharel em Direito. Eu fiz uma surpresa e foi, digamos, por um meio um tanto quanto ilícito que eu consegui obter, moralmente ilícito, obter o meio para ir compartilhar da festa de formatura dele. Né? E aí, durante esse período, 96, eu me dediquei a esse trabalho. Eu estava aqui por conta disso. Ler todos os sermões, fichar e daí apresentar para o padre Cerqueira um tema de formal de investigação. E então, como eu referi, em vista dessa bagagem que eu trazia sobre a escola franciscana, eu optei por tratar então do pensamento social de Santo Antônio, cujo teor do que acabou virando tese que eu defendi em 2001 na Universidade Nova de Lisboa, e isso em 26 de abril de 2001. E em novembro a tese já estava publicada pela editora da PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Então eu estudei em Santo Antônio, e a descrição e as críticas, de um lado, que ele faz da sociedade do seu tempo, de todos os segmentos sociais que compõem a sociedade do seu tempo. Não só o clero, mas o episcopado e o papado, e depois os outros segmentos sociais, como a burguesia nascente, que ele teve a oportunidade de viver isso, porque afinal pertencia a uma família de origem burguesa, e não como a historiografia tradicional, que até se compreende, quis que ele fosse, pertencesse à nobreza, porque em termos de segmento social, o ordo dos velatores, tecnicamente falando, uma expressão que corresponde, daria mais pujança social ao santo, que na verdade pertencia, como se sabe seguramente hoje, a uma família que se dedicava ao comércio e que vivia ali ao pé da Sé de Lisboa e que tinha peso econômico bastante grande. Depois, de novo, na sua trajetória de vida, ele vai passar pelo sul da França e ter um estreito contato, primeiramente, com a burguesia citadina e para quem prega e para quem evangeliza aí da região da Provença, por exemplo, Limoges. Depois, na sequência da sua vida, cronologicamente, ele vai de novo encontrar-se com a burguesia citadina no norte da Itália. Então ele conhece muito bem esse segmento social que ele descreve, sobretudo o lado negativo, do seu comportamento egoísta, do seu comportamento egoísta, no sentido de que eles não se abalam, não se... Claro, havia quem fizesse isso, mas como segmento social, não se comprometem com os mais carenciados, como vocês dizem aqui em Portugal, com os mais necessitados, enfim, com a pobreza. E o mesmo comportamento também tem os prelados daquele tempo, a quem ele denuncia com ênfase, bate duramente nos seus textos, e sabe-se muito bem que esses seus textos visavam a formação dos futuros frades franciscanos, ou frades menores, engajados no projeto novo de evangelização deflagrado pelo Latrão IV, 1215, e absorvido pelo Papa Gregório IX, sobrinho de Inocêncio III, com a forma de revitalizar o anúncio da palavra naquele momento histórico, sobretudo no meio urbano, de transformações sociais muito abruptas e que geravam essa desigualdade social e a pobreza que sai do campo e vem para a cidade na busca de melhores condições de trabalho, etc. Então, Santo Antônio, não só nos seus sermões bate pesado em todos os segmentos sociais com quem eles têm contato, mas ele não fica nisso. Ele apresenta também, e é o que eu faço no meu trabalho, uma proposta de conduta de vida diferente do que se passa naquele momento, alicerçado nos valores evangélicos. Então, como deve ser o comportamento de um bispo, de um comerciante, de um artesão, do Papa até, de um senhor feudal ou da comuna que dirige o município, etc.
Ainda continua uma referência para nós nos dias de hoje, Santo António?
Professor? Sim, continua. Basta que se leiam os sermões que ele escreveu. O trabalho do Padre Rema possibilita quem queira, pelo índice remissivo, buscar temas de interesse específico para nós hoje e, sem dúvida nenhuma, a partir, para facilitar a leitura de uma pessoa que não tenha, digamos, interesse em ir ler todos os sermões. Através do índice remissivo temático, qualquer um de nós pode selecionar os temas, os assuntos que queira, e ali ir à página, ao volume, à página, e certamente encontrará mensagens muito vivas para nosso tempo. Eu me lembro que na altura do Congresso Antoniano, a conferência de encerramento foi feita pelo padre Vitor Melícias, e ele escolheu justamente a temática que eu avancei na minha tese e ampliei o trabalho. A conferência dele foi muito útil, porque ele mostrava para os presentes justamente esses aspectos sócio-religiosos presentes nos dias atuais, nos países não só do terceiro mundo, mas também nos países que estão em processo de evolução, e aí a mensagem antoniana se encaixa perfeitamente. É o caso do meu Brasil. A mensagem de Santo Antônio é de, para quem queira estudá-lo, para quem queira, digamos, ler o que ele fala acerca dessas circunstâncias, do choque entre os ricos e os pobres, e como devem ser o comportamento de uns e de outros à luz do Evangelho, são de perfeita atualidade nos dias atuais.
Calculo que já teve a oportunidade de conhecer a Igreja de Santo Antônio em Lisboa. Lembra-se, sim, da primeira vez que lá foi?
Sim, sim. Foi em 95. As outras vezes que eu tinha estado em Portugal, já desde 82, eu passei por lá, coladinha à Sé, e eu não poderia deixar de visitar a Igreja de Santo Antônio. Mas não me dizia, antes, até 95, nada de especial. Ia lá como devoto, fazia minhas orações, etc. Hoje, cada vez que eu venho a Portugal, lá é um ponto de parada, ou de paragem, como vocês dizem, para ficar algum tempo ali, se houver missa, seja no idioma em que for, assisti-la, e nesta vez foi muito interessante, e por isso que eu relata o acontecimento. Minha mulher e eu chegamos à igreja e havia uma missa sendo celebrada em tailandês. Um sacerdote com um grupo de peregrinos, claro, estava na hora da consagração, o rito da igreja é o mesmo, toda parte do mundo, e nós assistimos à missa até o final, e na hora da comunhão, o sacerdote viu que nós não éramos tailandeses, então ele disse, Corpus Christi, porque qualquer um ocidental entenderia o que é, e não em tailandês, que eu não sou capaz de dizer. Né? Então, é um ponto de parada obrigatória, todas as vezes que eu volto a Portugal, nesse ano é a segunda vez que tomei parte, e por isso, como eu fui, acabei sendo convidado para vir cá, tomei parte no congresso que comemorou os 70 anos da concessão do título de doutor da igreja a Santo Antônio, pelo seu trabalho contido nos sermões. Eu sou suspeito, mas acho que merecidamente, porque no ato, é bom que se diga, no ato de canonização de Santo Antônio, pelo Papa Gregório IX, que o conheceu de perto e tinha sido protetor da Ordem Franciscana e via o ardor missionário dos franciscanos naquele momento de grande transformação social, urbana, sobretudo. Na bula que o Papa anuncia a cristandade, a canonização ocorrer no final de maio de 1231, uma das justificativas que o Papa apresenta é que, à parte os milagres que já tinham sido registrados em 2 anos após a morte dele e a canonização, que foi a mais rápida de que se tem conhecimento, se todos os manuscritos, diz o Papa Gregório IX, contendo os livros da Sagrada Escritura, se perdessem por uma catástrofe, e Santo Antônio seria capaz de reescrever de memória, desde o primeiro versículo do Gênesis até o último versículo do Apocalipse. Então, um dom que Deus lhe deu e que ele soube cultivar por toda a vida. E, de fato, quem vê o texto dos sermões no formato que o padre Rema deu, Santo Antônio é uma enciclopédia da cultura antiga e da cultura do seu tempo. Ele cita fulano, beltrano, cicrano, os sábios do mundo antigo estão ali, citações dele, ou de cabeça, eu teria lido em Santa Cruz de Coimbra, sobretudo, onde ele foi formado como franciscano, ou retido na memória mesmo e cita. E o padre Rema, no índice remissivo dos autores citados, foi um trabalho também sobre esse aspecto fantástico, registra as passagens dos autores, vamos chamar assim, clássicos que Santo Antônio utilizou. E remete à obra de cada um deles. Então era uma cabeça, no mínimo, brilhante, e uma memória prodigiosa, um dom divino, para possibilitar essa declaração do Papa e a obra que ele deixou. Talvez fosse muito maior se a vida não lhe tivesse sido ceifada naquele momento que Deus achou que ele tinha cumprido a missão dele, com 41 anos de idade.
São de Santo Antônio estas palavras: uma água turva e agitada não espalha a face de quem sobre ela se debruça. Se queres que a face de Cristo, que te protege, se espalhe em ti, sai do tumulto das coisas exteriores, seja tranquila a tua alma. Palavras a reter agora que o Natal se aproxima e o Advento nos desafia a rever a nossa relação com Deus. Já regressamos à conversa com o professor José António de Sousa. Santo António, tão conhecido em todo o mundo, nem sempre é conhecido como merece mesmo aqui em Portugal. E, no entanto, ganharíamos muito em saber mais sobre ele. Para o imitar, se quiséssemos ser cristãos melhores, poderíamos, por exemplo, seguir este conselho de Santo António, que é um apelo à caridade. Quem não pode fazer grandes coisas, dizia o santo, faça ao menos o que estiver na medida das suas forças, certamente não ficará sem recompensa. Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está o professor José António de Sousa, amigo estudioso de Santo António, posso dizer assim, não é?
Sim.
Estudioso de Santo António, professor, que era uma figura fascinante em todos os sentidos, não é?
Sim.
E o professor contava-nos aqui que, inclusive, com alguns dados curiosos, após alguns estudos que se fizeram, até no próprio aspecto físico de Santo António.
É, o rapaz foi colega da minha filha mais nova, a formação deles é em informática. E ele dedicou-se, através dos estudos, que eu não sou capaz de explicar melhor aqui, à reconstrução do rosto de várias pessoas renomadas na história. E o nome dele, Cícero, que vive em Mato Grosso, chegou aos franciscanos de Pádua. E então convidaram-no para que ele tentasse reconstituir os traços do rosto de Santo Antônio, como seria. E o Cícero aceitou o convite, por também ser uma pessoa religiosa, foi a Pádua, ficou alguns meses trabalhando lá, e o resultado do seu trabalho foi divulgado na web, foi divulgado muito no Brasil, soube que chegou notícia dele aqui em São Paulo. Além do que os franciscanos de Pádua já tinham descoberto em 1981, graças à medicina altamente especializada, que Santo Antônio, pela ossatura que está lá em Pádua, teria em torno de 1,70 m de altura, o que seria, na época, algo raro para um português, o Cícero reconstruiu o rosto de Santo Antônio, cuja tez, diferentemente do que se imaginava ou se poderia pensar, dada a hipotética ligação com a nobreza, cuja tez seria branca, Santo Antônio tinha a tez morena, os traços bem delineados, um cabelo como dos islâmicos ou marroquinos, que enfim invadiram a Península Ibérica e cá ficaram, que deve ter certamente assustado muita gente, porque a gente pensa os santinhos, os santos e as santas de outra forma, segundo o que os ícones nos apresentam. Então, eu acho que esse é um fato importante que põe Santo Antônio no concreto da sociedade portuguesa do seu tempo, com esse trabalho técnico rebuscadíssimo e muito bem feito pelo Cícero, que agora, nesse momento, a convite também, tenta reconstituir os traços do rosto de Maria Madalena em Paris.
Extraordinário. Professor, uma última pergunta. Pai de 6 filhos, já avô de 8 netos, aproxima-se o Natal. Como é que vai ser o seu Natal? Com calor?
Como?
Com calor ou não?
Sim, com calor de todo tipo. Seja o calor natural do nosso Planalto Central, amenizado com a chuva, e seja o calor também familiar, o mais importante. E dos netos eu tenho 2 Antônios também. E o último nasceu exatamente 1 mês e 1 dia, mas esse não se chama Antônio. Os pais não quiseram dar o nome de Antônio, chama-se Davi, né? Claro, nós vamos celebrá-lo com todo fervor, e Santo Antônio estará também espiritualmente presente nessas celebrações, seja em casa, seja na igreja também. Claro.
Professor, foi um enorme gosto tê-lo aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, que afinal, enfim, acabou acontecendo, porque era para ter sido em junho, quando da outra vez que eu estive aqui, A par disso, muito contente em ter conhecido pessoalmente o Oscar.
Muito obrigado.
E a Francisca, muito gentis, muito amáveis e elaboraram um conjunto de perguntas muito interessante. Peço desculpas se falei demais, mas como professor não poderia deixar de ser. Não é?
Muito obrigado, professor. Professor Nada. José António de Sousa, o nosso convidado nesta edição do programa Porta Aberta, e hoje, com o pé de mim, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer a mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreenda isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem.